Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação Social em Tempos de Pandemia ou em Tempos de Isolamento Social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, de pesquisa e de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, assim como fazer protagonistas dos estudantes e a presença horizontal e transformadora da nossa comunidade externa aqui no IFSC. Eu sou Aline Guérios, professora do IFSC do campus Itajaí.
E nesse episódio de hoje nós faremos um recorte da obra de Júlia Lopes de Almeida, nascida em 1868, falecida em 1934, Ânsia Eterna, um dos contos que chama Os Porcos, e também um recorte da obra do Machado de Assis, nascido em 1839, falecido em 1908, no conto Pai contra Mãe. Ambas as obras já estão em domínio público. Nós agradecemos a presença das convidadas de hoje, da comunidade externa, Milena Colognese, a professora Sabrine Weber, que também foi prof lá no campus Xanxerê, e a Daiane Delevati, que também é prof no campus Xanxerê e está de afastamento. Sejam bem-vindas. E agora eu chamo o extensionista do grupo de teatro Paulo Colette, Vitor Hugo Brito, para que apresente as nossas convidadas, por favor.
Milena Colognese, mulher, mãe, dançarina, professora, artista e pesquisadora do universo feminino e do movimento dançado. Licenciada em Letras e Literatura de Língua Portuguesa, mestra em Educação, atua como professora de dança e coordenadora artística da Associação Orquestrando Arte, desde 2016, e cofundadora, diretora e professora da Comunidade Amor, Movimento e Dança, desde 2016. Em 2019, formou-se no método de dança terapêutica, desenvolvido por Ana Cândida Zanesco, Dance Mãe e Bebê, certificado pelo Instituto ARIP. Em 2020, formou-se no curso do mesmo instituto e método, Dance Gestante. Para além das certificações, considera-se uma buscadora de si em constante transformação. Propõe para o mundo a redescoberta da dança autêntica e espontânea, que apresenta-se como uma potente e poética ferramenta de cura e empoderamento. Sabrina Weber, mulher, leitora e encantada com os usos da linguagem, professora e aluna, graduada em licenciatura em Letras Portuguesas pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2016. E mestre em Letras pela mesma universidade em 2019. Foi professora temporária da área de Letras no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Xanxerê, e atualmente está morando em Florianópolis e está doutorando em Estudos Linguísticos pela UFSC, onde estuda os discursos de masculinidade tóxica e perfis de masculino entre estudantes de ensino médio, junto do impacto das aulas de literatura na formação e desconstrução e construção de estereótipos do gênero. Daiane Delevati cursa doutorado em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal de Santa Maria. Atua como professora de Língua Portuguesa e Literatura no IFSC Campus Xanxerê e considera-se uma interessada nos estudos sobre o funcionamento da linguagem, especialmente da língua, na constituição do sujeito e da história.
Oi, pessoal, obrigada. É uma honra estar aqui, discutir esses contos e essa temática que me encanta e me interessa muito. Sou muito grata pela escuta ativa de vocês.
Oi, pessoal. Oi, para a Aline, parabéns também pelo espaço, né? Para a gente estar discutindo literatura, estar discutindo contos que nos incomodam, são contos que demonstram uma inquietação, né, que a gente vai comentar sobre eles depois, e esse espaço, dividindo esse espaço, então, de fala, com mais três mulheres incríveis, com quem a trajetória, assim, da vida, que permite que a gente encontre e discuta, né, esses aspectos. Olá também para todos que estão aí compartilhando e ouvindo, e que vão trazer as contribuições.
Oi, eu agradeço o convite da Aline para participar desse encontro e fiquei muito feliz que ele tenha sido também junto com a Sabrina e a Milena. É uma alegria estar aqui com vocês e poder ouvir também o Vitor, a voz, né, um pouquinho de vocês. Na minha apresentação, acabei não me definindo muito, mas eu queria dizer que a minha leitura, né, minha participação e meu aceite nesse encontro, né, incide assim, sobre o meu olhar para essas leituras, essa minha vivência também como uma menina mulher do campo, porque até os 10 anos eu morei no campo e meus pais ainda moram no interior, e eu conheço, digamos, um pouquinho, né, dessas coisas que estão lá no, digamos assim, lá na roça, lá no mato, e que muitas vezes passam despercebidas, silenciadas, enfim.
É uma honra para a gente também poder juntar professoras, mulheres, assim, remotamente, em plena pandemia. Por que nós escolhemos essas obras? Então, pensar nessa contextualização histórica, que, claro, é super importante, está nos lugares de fala, até a gente procurou e quis convidar mães negras ou outras mulheres negras para participarem conosco, mas lembrando sempre que Djamila Ribeiro fala, não é porque não é o nosso lugar de fala que nós não possamos falar, mas a gente tem que respeitar esses lugares de fala, então estamos aqui discutindo e trazemos a Milena, que é mãe, para contextualizar a vivência dela e dialogar com os contos. Pensando lá no Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, que é de 1906 esse conto, então logo após ele falece, um dos últimos contos dele, o que, que a gente tem já de início nesse conto ali, ele descrevendo os ofícios e os aparatos da escravidão. Elas são tanto o Pai contra a Mãe, do Machado, quanto os Porcos, da Júlia Lopes, que é de 1903, tentam romper muito com esses aparatos, se não fosse o aparato da escravidão em si, resquícios dela, que nós temos até hoje, e que ali no início do século XX ainda era tão forte. São dois autores que tentam romper com isso. A gente não está pensando numa universalidade, não acreditamos nisso, né? Mas a relação e esses temas transversais que as duas trazem. Elas também são duas obras em domínio público. E o mais importante é que acho que a relevância, não só de olhar para Machado de Assis, mas principalmente de olhar para uma mulher que é contemporânea a ele, como Júlia Lopes de Almeida, que idealizou, por exemplo, a ABL no Brasil, né? A Academia Brasileira de Letras, ela nasce aí idealizada também por Júlia Lopes de Almeida, que era casada com o poeta português Filinto de Almeida, e que é ele que assume esse lugar, então, dela na Academia Brasileira de Letras, porque até 77, até 1977, que é ontem, né, gente, nós tínhamos um veto que, então, proibia mulheres de assumir cadeiras na Academia Brasileira de Letras. A gente vai ter outros contos importantíssimos dela, como A Valsa da Fome. São obras pouco conhecidas, mas que, por exemplo, no vestibular da UFSC 2021 agora, esse livro em domínio público, Ânsia Eterna, ele está como uma das obras literárias para o vestibular, né? Então, a sua importância. A gente tem várias outras histórias da literatura brasileira que nem citam Júlia Lopes de Almeida. A importância que ela tem na história da literatura brasileira, nesse panorama, e ela não aparece lá na história concisa da literatura brasileira do Alfredo Bose, de 1970. A gente vai buscar vários outros dicionários da literatura, né, verbetes, que ela não consta. Então, o que é esse silenciar dessas mulheres da literatura? Por isso que a gente trouxe para cá também que a Júlia Lopes de Almeida nasceu em 1862 e faleceu em 1934. Né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela morou depois em Portugal, com os pais, que eram portugueses. O Machado de Assis, por muitas vezes, foi embranquiçado no Brasil, né? Faz pouco tempo que a gente lê ele como autor negro, nascido também no Rio, na periferia. Então, acho bastante importante colocar isso e lembrar que a gente tem essa ideia de lugar de fala que não é nosso aqui, mas que a gente vai trabalhar como professora de literatura da melhor maneira possível. Vou passar agora a palavra para a professora doutoranda Daiane Delevatti, pedir para ela fazer, por favor, um resumo para o pessoal que está escutando do conto Pai contra Mãe.
Como a Aline já disse, né, esse conto ele foi publicado inicialmente em Relíquias da Casa Velha e foi publicado em 1906. O conto inicia já trazendo a questão da escravidão, né? Se vocês forem conferir lá, está na primeira linha, né? A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos. De começo tem essa questão, e ele começa apresentando um ofício, né, em específico, que é aquele do sujeito que caçava pessoas escravizadas. A gente já viu em outros textos o nome que aparecia mais popularizado, por exemplo, nas novelas, para essa função, era, por exemplo, Capitão do Mato. Né? É aquele sujeito que ele serve como um empregado, né? Como se ele fosse um gerente, digamos, da fazenda, um gerente assim, de recursos humanos, né? Porque ele que cuida, ele que vigia, ele que pune, né? Leva para punir a pessoa, então, que no caso fugia, né? Do trabalho escravo. Ele primeiro conta como se dá, né, esse trabalho nas fazendas, e que se havia, inclusive, a publicação de anúncios, né, procurando os sujeitos que fugiam, e esse anúncio, às vezes, eram bem específicos, com detalhes sobre as características físicas, né, das pessoas, ou então ele também vinha com possibilidade de gratificação, anúncio de gratificação com o valor, ou às vezes sem o valor, para quem encontrasse. E aí, em seguida, é apresentado o nosso personagem, digamos assim, principal, né, que é Cândido Neves. E ele é esse sujeito, então, que faz essa caça, né, essa procura, ele vive disso. Depois, digamos, de uma tentativa, de várias tentativas, né, sem sucesso de trabalho. Ele tentou fugido da pobreza, né, fazendo vários bicos, digamos assim, não teve muito sucesso, e onde ele encontrou, digamos assim, uma solução temporária, né, porque em algum momento ele tenta também fazer outras coisas, foi nesse trabalho. E ele se considera de sucesso, né, fazendo isso. Bem, Cândido Neves, num baile, se encontra, então, com a Clara. Ela se apaixona, né? O texto apresenta assim, primeiro, né? Que a paixão se dá dela em relação a ele, né? De cara, ela vê nele esse possível marido verdadeiro, único. Ele está por ali e eles vão namorando. Em seguida, eles anunciam um casamento, fazem uma festa. A Clara mora com a sua tia, que é a Mônica, né, a tia Mônica, e é importante a gente já também pensar, né, um pouquinho assim nesses nomes, né, Cândido das Neves e Clara, e tem essa questão da branquitude que já está, né, nos nomes. Passa-se algum tempo e a Clara anuncia que está grávida, e a tia Mônica já anuncia que vai ser muito difícil, né, que ela não deve levar essa gravidez adiante, porque Cândido das Neves não tem tido muito sucesso. Nós temos que pensar que quando esse conto inicia, ele se dá justamente no período em que digamos que a escravidão tinha sido abolida, né? Abolida entre aspas, porque nós sabemos que ela continua ainda funcionando por muito tempo, e que até hoje nós temos ainda trabalho escravo. Mas Cândido das Neves ainda encontrava algum trabalho e outro. No entanto, por um período, né, logo após o casamento, teve uma crise, digamos assim, de trabalho. Então ele saía, ele buscava e voltava para casa sem nada, e sem dinheiro, né, sem essa gratificação que se ganhava ao encontrar um fugido. E aí ele começa a matutar, né, digamos assim, ele fica pensando como ter o filho se não conseguir um trabalho. Na verdade, a tia Mônica sugere que se coloque, né, essa criança, que se deixe na roda dos rejeitados, né? Enfim, como se fosse uma doação para um orfanato. E ele não quer, né? Era o sonho dele ter filhos, era o sonho da Clara. A Clara está muito feliz com a gravidez. E a gente observa na narração, essa narração se dá em terceira pessoa, que a Clara, nesse momento, ela ganha pouca voz, assim, né? Ela até tenta argumentar com a tia, mas o embate ali é muito mais entre Cândido e a própria tia Mônica. A Clara era órfã, né? Então nasce a criança, né? Mas antes de nascer a criança, eles passam uma crise muito grande e eles se veem, inclusive, na situação de ter de se retirar da casa que alugavam, né? Chega um momento que o dono da casa aparece lá, faz a cobrança, Cândido não tem o dinheiro para fazer o pagamento, ele ganha um prazo, que agora eu não me lembro ao certo, acho que são 5 dias, e ele não consegue vencer, né? Ele não consegue conseguir nenhum trabalho para fazer esse pagamento. E aí, mas a tia já tinha pensado numa alternativa e ela consegue com uma amiga um lugar para eles morarem, então. E vão para lá. O nenê nasce e eles, né, estão encantados com a criança e tal, mas o Cândido continua sem trabalho. Nisso tudo, a tia diz, não vai ter jeito, né? Nós vamos ter que entregar essa criança e ele já está quase cedendo, então, a ideia da tia de entregar essa criança na roda. Quando ele sai para a procura de um trabalho, encontra o anúncio, então, de uma pessoa fugida, que era mulher, no caso, a Arminda. E ele encontra ela, né? Num desses dias ele encontra. Ele diz, me dá só mais uma noite, mais um dia, a tia Mônica. E ele encontra ela. Ao encontrar ela, ele leva, então, logo ele já amarra, né, as mãos dela e tal, e leva ela para o endereço do seu dono. Mas no caminho, a Arminda pede para ele, né? Por favor, me deixe livre, por favor, me deixe solta, me deixe escapar, eu tô grávida, né, se eu der a luz lá, eu vou perder meu filho, enfim. Mas ele não cede isso, né, mesmo ele estando nesse momento em que ele está lutando para ficar com o filho, ele não consegue ser solidário com ela e deixar ela livre, né, ele acaba entregando ela pro dono, e inclusive não fica ali nem para assistir qual é o final, né, o final dessa história ali da chegada da Arminda e desse encontro dela com o patrão. Na volta, então, ele, né, fica com o filho, vem para casa feliz com o dinheiro e fica com o filho. Mais ou menos é isso, né? O que está em jogo aí é a questão. É como que alguém está lutando tanto, né, e para ter o filho, deixa, né, que isso aconteça. A Aline me lembra aqui, né, que ela acaba abortando no chão, né, porque ela tá tão desesperada e sofreu tanto, ela já tá prestes, né, a ganhar, e ela aborta realmente no final, né, na frente do patrão dela. Mas ele, enfim, sai dali, ele tá mais a fim de encontrar seu filho, né, e daí depois disso ele vai, ele tinha, inclusive, deixado o filho dele no caminho, com um farmacêutico, e ele retorna, né, o filho está lá com o farmacêutico, ele pega o filho e vai para casa. Bem, gente, mais ou menos é isso, né, o bom é sempre a gente ler, né, o texto. Eu fiz várias marcações aqui, especialmente quando, né, ele fala, por exemplo, quando ele apanha, né, as pessoas escravizadas, que fica o sangue da pessoa na unha dele, essas coisas assim muito... muito fortes, né, e aí, né, outras afirmações, por exemplo, né, quando a Arminda pede para ele soltar, ele diz, né, você que tem culpa, quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Enfim, né, o problema que era dele não era o mesmo problema dela, e eu vejo assim muito, eu comentava com a Aline e a Sabrina e antes a Milena, que eu vejo muito uma transferência, né, dessa opressão que ele recebia, né, enquanto sujeito, pobre, sem condições de sustentar seu filho, livre, entre aspas, né, porque não seria livre nem para ter o filho, mas que no momento em que se vê numa situação, talvez, de sobrevivência, não sei. Então, é nesse sentido, assim, né, pai contra mãe, né, vence aí a vontade, digamos, do homem, né, ele conseguiu ficar com o filho e ela não.
Perfeito, suas considerações, Ariane, muito obrigada. Será que tu pode, Sabrine, por favor, fazer um resumo contando o enredo de Os Porcos, de Júlia Lopes também, por favor?
Primeiro, vou só comentar que a Aline iniciou falando que esse conto, ele chegou até mim pelo Eduardo, pelo Dudu, que estava também, que o conto chegou até ele por meio da obra que é leitura obrigatória na UFSC. Então, dá para pensar na ideia, né, de leituras obrigatórias recolocarem muitos escritores que são excluídos colocados já à margem dessa do que é literatura consagrada, né, e como esse lugar ocupa. Então, obrigada, Dudu, que quando leu me mandou, prof, leia esse conto, e aí eu li, falei já com amigos. Então, como a literatura é incrível quando a gente consegue compartilhar essas reações e leitura, que é o que se defende, né, também nesse encontro, que a gente está compartilhando nossas leituras por meio dessa lente que a gente coloca, mas que cada um traz a sua leitura muito de si. E aí a importância de cada um, então, também ler esses contos que foram disponibilizados. Dois contos que são Cruéis, Soco no Estômago, Desestabiliza, não são contos que a gente consegue ler e termina assim, ai, que coisa linda, né? Bem pelo contrário. Eles nos tiram do lugar. É, em relação ao conto do Os Porcos, que então está no livro Ânsia Eterna, tem outros contos incríveis que eu sugiro também a leitura. Tem o Caso de Ruth, que é um também que me abalou muito. Esse livro, Ânsia Eterna, ele foi escrito então, muito, muito perto, né, junto da Relíquias da Casa Velha. Eles foram publicados na mesma década, tem 8 anos de diferença um do outro. Júlia Lopes de Almeida e Machado de Assis foram colegas de redação. Claro que ele logo já teve uma ascensão por ser homem, e que sim, né, no grupo da Academia Brasileira de Letras, ela foi substituída pelo marido, em função de que a Academia Brasileira de Letras ela já foi sendo criada, tendo por base a Academia Francesa, onde a Academia Francesa também era formada só por homens, então eles decidiram, ah, vamos deixar só de homens, né? Essa Academia Brasileira de Letras também. E também comentar só que a Júlia Lopes de Almeida, ela era uma pessoa que teve muitos acessos, né? Ela teve uma formação, foi formada em várias línguas, teve acesso para ir estudar para a Europa, então, claro, ela se coloca como abolicionista, como defensora de causas por meio de textos da escrita, nos jornais que ela escrevia e nos contos, desse tempo em que já havia sido a abolição da escravatura, né? Tanto que os dois contos se passam num momento que vê a escravidão como um período que já passou, mas que ainda a gente vê aspectos no conto e também na atualidade, né? Porque, para mim, antes de eu rapidamente só falar dos personagens, a ideia de que vidas importam, quais são as vidas que importam mais num período assim de pandemia que a gente está, eu acho que ele se destaca. Então, conto Os Porcos. A gente tem personagens que é a Umbelina, é a única personagem que tem nome nesse conto. É um conto de 4 páginas, né? Ele é bem menos extenso do que O Pai contra a Mãe. E nesse conto, a Umbelina, eu fui pesquisar, porque eu sempre pesquiso o nome, penso por que o autor escolheu justamente esse nome de tantos que tem. O Machado de Assis também costuma fazer isso, né? Então, a Umbelina, eu fui pesquisar o significado, e é a Pequena Sombra, que significa isso. É o nome dela, né? E já traz muita simbologia e representação. Quem que é essa Umbelina, que significa pequena sombra, que está ali sempre à sombra desses outros personagens e precisando se mover muito a partir da raiva que ela sente, porque para mim fica muito marcada a raiva que ela tem em vários momentos do filho, do pai, do patrão, do amante, né? Ela chama. Nos Porcos, além da Umbelina, que é, então, a protagonista, a gente tem outros personagens que aparecem como causadores de todo aquele conflito que tem no conto, que é o pai. Ele é caracterizado pelo narrador, que é um narrador onisciente, porque é um narrador que ele sabe o que ela está sentindo, o que ela se questiona, tipo, num momento em que ela diz, ah, cadê o Deus que eu escuto muito na igreja? Cadê o Deus que vai me ajudar agora, que eu estou aqui no meio do nada, sentindo muita dor, né? E será que é esse o meu destino? Ela se questiona, então esse narrador nos relata tudo isso. E ele também nos relata que esse pai, ele é violento, e é violento de uma forma naturalizada. A própria Umbelina diz que não se assusta, né? Que se o pai entregar os filhos que ela vai gerar para os porcos, é natural para ela. Já está essa violência sistematizada, né? Então, nesse sentido, tem esses personagens. Além disso, tem o amante e o patrão. Então, é uma personagem feminina, 3 personagens homens, os 3 ocupando um papel de violentos, né, nesse caso, e que é uma violência que está ali é naturalizada nesse espaço rural, diferente, então, do Machado de Assis, do conto Pai contra Mãe, que é no espaço urbano. E ainda a gente tem os porcos, que eu coloquei como personagens aqui, que são descritos logo no início, e quando eu fui lendo, eu pensei, por que que tem os porcos? Eles vão aparecer no final e realmente aparecem, né? Quando esses porcos aparecem, se destaca a porca, que depois, então, lá no final, acaba... a gente imagina, não fica bem explicado, né? Que ela, então, mata o filho da Umbelina. O enredo, eu não sei, eu vou contar de forma bem rápida, que é a Umbelina no início, ela já mostra que está grávida, o pai quer jogar o filho para os porcos. É descrito a natureza, o cenário, de um modo muito impactante, assim, é um momento que eu disse, até comentei com as meninas, que vai acompanhando o ciclo dela. Parece que todo, a mim, esse é o meu olhar, né? Depois a gente pode comparar outras leituras, que quanto ela é violentada pelas pessoas, esse espaço acompanha o ciclo que ela está vivendo, e é uma descrição de um espaço acolhedor, me parece, no início. Quando ela está no meio da lavoura de milho, sentindo muita dor do parto, querendo abortar, mas ela ainda pensa, não, eu não vou jogar meu filho para os porcos, ela vê uma figueira, e essa figueira o narrador relata que é como se estivesse de braços abertos. E é no momento já em que ela está sentindo muita dor. E ela acaba, então, né, no final, morrendo. E a última frase, entretanto, antes de morrer, ainda viu vaga indistintamente o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor-de-rosa.
Obrigada, Sabrine. É importante olhar isso mesmo que você usou, a expressão soco no estômago. É olhar para esses contos como um soco no estômago, um soco na cara, né? Porque é isso, quais tipos de maternidade que a sociedade naquela época produzia, mas que hoje também produz, né? O que as mulheres têm que passar em nome da maternidade ou em nome de outras lutas. Eu conferi ali, enquanto vocês falavam do nome, a da Arminda, né? Que lá no Pai contra a Mãe, o nome da mulher escravizada é Arminda. E aí ela significa mulher do exército, mulher que luta na guerra, essa coisa da força, né? E quando a Daiane comentou também do conto, eu vejo muito ela, assim, se debatendo para não ser levada por ele, né? E mesmo assim, ele finaliza ali, o Cândido das Neves finaliza dizendo que nem todas as crianças vingam, né? Então, foi uma escolha que ele teve que fazer entre o filho dele, que estava lá esperando com o farmacêutico, e o filho que estava no ventre da mulher escravizada. Então, é isso que a Sabrina falou também. Quem que são as pessoas que morrem, né? Quem que são as pessoas que têm que fazer essas escolhas? Como que ele estava, mesmo ele, o Cândido, estando ali num papel de oprimido nessa sociedade, como que ele também foi opressor, né? Quando ele teve essa encruzilhada na vida de escolher entre a vida do filho dele ou da escrava. Enfim, quem são as mulheres que morrem em mesas de aborto, né? De clandestino? Quem são as mulheres que, assim como a Arminda e assim como a Umbelina, assim como a Umbelina morre, né? Ou tem que fazer essas escolhas. Então, acho super pesado. Tanto ali o final que a Sabrina escreveu da porca carregando a carne nos dentes. E lá no começo do conto também tem, né? Ela diz que era comum isso ali dos porcos perto dela. E não sai da memória dela uma vez que ela encontrou um bracinho de criança ali no meio da comida dos porcos que eles, sem querer, deixaram de lado. Então, como que essa imagem fica na cabeça dela o tempo inteiro. E essa imagem também de Arminda ali abortando na frente da casa do senhor, do patrão, né? É forte. Vou passar a palavra, então, para a Milena. Milena, mais uma vez, obrigada pela sua visita no IFES, que você é da nossa comunidade externa. Gostaria de te pedir para fazer as suas considerações sobre a leitura dos contos, que você nos deu o privilégio de acompanhar, e também contar para a gente no seu papel de lugar de mãe. Como que essa maternidade se construiu para você, por favor?
Então, eu me chamo Milena, eu sou mãe do Joaquim, inclusive estou falando com vocês e amamentando ele. E também quero falar primeiro que não existe uma história única, né, uma única verdade sobre a maternidade. E o que eu vou relatar é o meu ponto de vista no aqui e no agora, porque se desconstrói o tempo todo. E também uma visão muito superficial, eu acho, em relação às questões étnicas, raciais, né? Ainda preciso aprender muito. Bom, também senti esse soco no estômago, assim como a Sabrina relatou. Vieram várias questões, os dois contos, em relação à experiência materna como uma experiência visceral, assim, muito intensa e muito intransferível. E silenciada, invisível, e pensando no corpo da mulher, né? A gente percebe que tem a sensação que o corpo da mulher é objetificado, né? Não tem a sensação, ele é, mas que as pessoas podem se adonar e, enfim, decidir por ele. No, o corpo da mulher mãe é muito mais, assim. Eu sinto que, pela minha experiência e por experiência de mulheres que tiveram casos de violência obstétrica, que eu fui muito privilegiada, meu parto não teve isso, mas a gente vê experiências todos os dias, assim, relatos de mulheres que sofreram muito no parto e desde a gestação, e quando eu li os contos me vieram os relatos, assim, aqui na minha cidade teve um período muito, muito forte, que quando uma amiga minha relatou o caso de violência obstétrica, em que o filho dela faleceu 2 meses depois do parto por conta disso, várias outras mulheres se sentiram com coragem de fazer os seus relatos. E aí, enfim, talvez nesse momento, né, eu fico pensando quantas mulheres estão aí numa mesa de parto, numa cama de parto, sofrendo violência e morrendo ou perdendo os filhos. E aí os contos me direcionaram a isso e também ao aborto, no sentido, eu vejo muitos relatos de parir o filho morto, né? E a gente não consegue falar sobre isso com essas mães enlutadas. E, na verdade, elas querem que isso seja falado. Estou num grupo também que trata sobre isso e elas não querem que sintam pena delas, né? Mas que a gente possa falar e criar ações afirmativas contra isso, né? Então, assim, de primeiro momento vieram essas questões da violência contra a mulher, mãe, violência contra a obstétrica, né? Enfim, com as próprias crianças, pediátrica, e dessa do corpo da mulher ser público, assim, desde da gestação ali, em que... Pensando hoje, né, as pessoas tocam na barriga da mãe sem o consentimento dela, e isso vai até decidir por ela o que é o melhor para ela, né? Como ela deve fazer o parto, o que ela deve fazer. Então, vieram várias questões nesse sentido. E aí, como eu me construo, eu acho que é como eu me desconstruí primeiro, e estou me desconstruindo até hoje. Porque a sensação no parto é que eu fui quebrada em várias partes, na minha subjetividade, né? Não tive muitos privilégios, tive doula, enfim, foi muito bom o parto, dentro do possível, mas do quanto existiu ali uma morte de mim mesma e um renascimento quando eu recebi aquele filho. E aí, até hoje, estou aqui me desconstruindo com ele, tentando me entender numa intensidade que eu nunca imaginei, desse encontro comigo mesma, assim, né? Visceral, como eu falei. E essa construção vem muito contra essa comparação. Acho que, num primeiro momento, é me comparar em como foi com a minha mãe, com a minha avó, com outras mulheres que estão nas redes e que têm uma imagem, às vezes, filtrada e parece tudo muito legal, muito propaganda de margarina, né? Ou da Pampers, lá da fralda, que trocar a fralda é muito, muito fácil, criança sorrindo. E não é assim. E aí, quando a gente encontra com essa realidade, é muito duro, é muito solitário, e é um remar contra a maré, né? Porque é muito... dá muita vontade de ir com o sistema, assim. Pelo cansaço, pela exaustão, por não ser ouvida. E aí, esse remar contra a maré, a gente vai se apoiando em outras mulheres que têm essa coragem para juntar forças, juntar as peças e criar outras peças, porque algumas a gente realmente vai ter que deixar de lado. E que aconteceu no parto, né? E aí, enfrentar um puerpério, que eu achava que o puerpério, que é esse período pós-parto, dentro da psicologia, é esse sentimento que a mãe tem de luto da mulher que ela foi e de conhecer quem ela está se tornando, né? Um eterno tornar-se. Mas eu acredito, eu estou aqui 2 anos e 4 meses e eu sinto que eu ainda estou no puerpério. E mães de adolescentes, que é outra fase que não se fala, né, muito dessas mães, mas elas me contam que também se sentem no puerpério ali com 12, 13 anos. Então, eu acho que é se tornar-se eterno. E, sei lá, 30, 40 anos ainda a gente ouve, né, a preocupação da mãe, a construção dessa mãe ideal. E, na verdade, não existe. O ser possível já é muito, né? Então, eu tô nessa construção de ser possível, ser uma mãe possível e não perfeita. Falei bastante, mas acho que para essa primeira pergunta, acho que é isso.
Tá ótimo, muito bom escutar e como tu ensina também. Milena, você provavelmente teve que romper, você falou de uma mulher que tu deixou para trás ali, mas tu teve que romper com muita coisa e ainda tem que romper com muita coisa, abdicando de coisas que tu fazia ou... acho que essa pergunta já emenda com a próxima, assim, como que tu vê que essa diferença que é imposta socialmente entre a maternidade e a paternidade, como que isso, às vezes, faz com que tu tenha que abdicar várias coisas?
Eu acho que a primeira coisa que eu enfrentei, ainda enfrento, é romper com os ciclos da minha própria família, né? Da forma como eu fui criada, o que eu quero seguir, o que eu quero manter dos valores, enfim, como mulher e como mãe, né, na criação, enfim. Então, acho que o primeiro rompimento é esse, me dar conta de algumas coisas que parecia que eu ia seguir, como a minha família fazia, como as mulheres da família faziam. E a mesma coisa acontece com o pai, né? O que não teve, né? Como dar o que não teve. E aí, eu acho que outros rompimentos é assim, mais objetivos de ajustar a rotina, que eu achava que com 2 meses do pós-parto eu já estaria viajando e retomando várias coisas. E não foi assim para mim, né? Lembrando que é a minha experiência. E a carreira também eu reajustei, assim, eu procurei dança com mães e bebês, eu sou professora de dança e bailarina, e ajustei várias coisas, fiz a formação, criei um grupo de mães para a gente se apoiar, esse grupo se tornou depois um grupo terapêutico, com uma psicóloga, para dar suporte, assim, para as questões desse terreno psíquico que a gente estava adentrando ali com a dança, porque o movimento do corpo tem isso, né? Às vezes parece só um movimento, e na verdade ele está trazendo à tona, trazendo da profundeza uma coisa que lá da minha avó, enfim. Então, adaptei isso, continuei trabalhando, mas em outro ritmo, e percebo que hoje os meus sonhos já não são os mesmos, assim, existe uma idealização, enfim, de ter o filho, que é muito cultuada nas propagandas, como eu falei, nas redes sociais, com o próprio capitalismo, que vai tornando as mulheres rivais, né? Então, a gente tem que competir quem é a melhor mãe, ou eu sou uma boa mãe, o que é ser uma boa mãe, né? E também, de quanto eu também questionava a minha mãe, e depois que eu me tornei mãe, ela sempre dizia, quando tu for mãe, tu vai entender. E aí, realmente, né? Enfim, essa rivalidade das mulheres, a gente percebe que só atrapalha, e o quanto a gente pode se unir, mesmo com todas as diversidades e com pensamento diferente, para se apoiar e para dar suporte, né? E eu acho que a questão da paternidade, ela vem construída quando as mulheres são entendidas como únicas responsáveis pelos cuidados com seus filhos, né? E aí vai passando de geração em geração, e hoje ainda a gente luta aí numa licença maternidade que é bem mais longa que a licença paternidade, O meu companheiro teve 5 dias de afastamento, enquanto eu tive 4 meses. Então, por quê, né? E eu acho que também vem desse puerpério, que é muito, muito romantizado e idealizado. Inclusive, a dor é romantizada, como a gente viu nos contos. E a gente ri, vê uma foto, às vezes, de uma mãe toda descabelada e tal, e acha graça, né? E é a nossa cultura, né? Falando que isso é muito legal, que é engraçado. A mãe tá lá, acabadona, enfim. E aí a gente vai perdendo o senso da comunidade. E de que todas as pessoas que estão aqui nesse encontro de hoje, que estão ouvindo, são responsáveis pelas crianças que estão nascendo, que estão no mundo. Não é só a responsabilidade do pai e da mãe. De que a gente perdeu muito isso. Agora as mulheres ficam cada vez mais sozinhas. E quando os pais assumem o seu papel, porque não se trata de uma ajuda, né, eles estão cumprindo a função de ser pai, é muito comum que o pai vai sair na rua, por exemplo, com o filho, e alguém perguntar, cadê a mãe dessa criança? E eu não conheço mulheres que ouvem, que escutam isso com frequência de, cadê o pai dessa criança? Não, tá com a mãe, tá tudo bem, né, tá seguro. Mas como assim o pai tá sozinho com a criança, né? E também acontece, por exemplo, dos pais saírem na rua e a criança ter uma crise, chorar, e às vezes outras mulheres quererem ajudar o pai, né? Como se, ah não, mas cabe a mulher fazer isso, ele não vai dar conta. E isso vai de uma desconstrução minha, por exemplo, de permitir que o pai seja pai. E eu percebo muitas vezes que eu não consigo, porque tá muito enraizado essa coisa de que a mulher precisa assumir todo o papel de ser mãe, e mãe é uma fonte inesgotável de energia, ela nunca cansa, ela faz tudo, né? Tem imagens das mães assim, com vassoura, com computador, com filho, e não é isso, gente, não, a gente não aguenta, não, principalmente sobrecarga mental, assim, né? Física, a gente sabe que a gente faz, eu já fazia muita coisa, e tinha vários turnos, mas é o mental mesmo, o psíquico, né, de dar conta de outra vida aí que tá criando. Mas eu acho que é isso, assim, do senso de comunidade. Se isso fosse, talvez, desde a gestação, né, criado e com a mãe, dando esse suporte para ela ser mãe, talvez toda essa função do pai e as pessoas todas iam co-criar essa criança, né? Então, seria mais leve, com certeza, para todo mundo. E todo mundo ainda ia ter a oportunidade de conviver com uma criança que é maravilhoso, que a gente acessa a nossa infância, as coisas que a gente gostava de fazer quando criança, poder brincar, poder retomar isso. É muito bom, é muito maravilhoso, assim. Eu amo ser mãe. Eu amo, eu tenho orgulho do meu filho. Mas isso não muda, né? Isso não quer dizer que eu não esteja cansada ou não me canse. Então tem isso, né? Uma mãe poder falar, eu tô cansada, eu tô exausta. Não quer dizer que eu não amo meu filho, eu só tô cansada, eu só quero ajuda. E às vezes a gente não consegue falar, porque a gente fica se isolando, achando que vai atrapalhar. E as pessoas também não sabem como oferecer ajuda. Ah, eu vou atrapalhar, eu não quero atrapalhar. E na verdade, não, a gente só quer ajuda nas coisas práticas, né? Pra poder viver essa maternidade, então, tipo, lavar a louça, cuidar da casa, ou ajudar até na própria carreira da mulher, já vai beneficiar muito a forma como ela vai criar esse filho, junto com o pai, né? Isso serve pro pai também, porque se a mãe é invisível, o pai é mais ainda, ninguém pergunta como o pai tá se sentindo nessa transformação, nesse parto, quais são os sentimentos, ele não consegue nem falar. Né, já é difícil, já tem essa construção da masculinidade, de não sentir, de não poder expressar a emoção, né? E aí o pai, mais ainda, eu sinto isso, assim, na nossa relação, de poder botar para fora essas coisas, assim, na mesma medida, né? De se autorizar a sentir e ainda se expressar para as pessoas sem culpa, sem julgamento. Então, eu me emociono de falar essas coisas, mas é porque é muito... A gente está sentindo na pele, né? E é muito bom, assim, poder falar para vocês e sei que esses contos me tocaram muito, assim, em vários sentidos.
Obrigada pela partilha. A Sabrina colocou ali também. Milena, que bom te escutar. Eu acho que a tua fala, assim, coloca pontos importantes também dessa idealização de que toda mulher vai ser mãe, vai ser lindo, e vai ser propaganda de Pampers, de fralda, né? E também mostra isso da masculinidade tóxica, o quanto a gente recebe informações em relação a isso diariamente, né? Isso que tu falou do homem não pode sentir, não pode expressar. Mas duas coisas que eu queria apontar aqui é, primeiro, que a mulher lá no Dia das Mães ou no aniversário dela é chamada de guerreira, porque dá conta de tudo isso que você falou. E às vezes ela queria poder falar, não dou conta, estou cansada, né? Então não é uma heroína, mas é sim uma sobrecarga, que com certeza afeta a saúde mental e física, enfim. E outra coisa é quando tu mencionou do pai sozinho com a criança e da mãe, né? Como socialmente, nós temos, por um lado, a romantização do homem, que é pai solo, né? O que está só sozinho com a criança no, na rua. Essa, ah, que lindo, né? Como ele é um paizão. E, por outro lado, essa culpabilização da mãe sola, né? Como que esses extremos demonstram mesmo uma sociedade patriarcal e machista. E acho que a tua fala foi bem direta em relação a isso. Mesmo sendo poética, super soquinho no estômago, socão. Eu vou passar a palavra para a Daiane agora. Essa proximidade que os dois contos têm, o que se destaca para nós aqui, quando a gente fez a leitura, foram as questões da personagem feminina lá como mãe, né? As duas como mães, uma cabocla, mas que sim, negra, a outra mulher escravizada, sim, negra, mas que são levadas a esse aborto e em cenários diferentes. Então, eu queria que vocês comentassem, pode ser primeiro a Daiane, depois a Sabrina, se a Milena quiser falar também, como que vocês veem essa figura dessa mulher nesses dois contos? Quem são essas mulheres personagens desses dois contos, por favor?
Sim, agora, inclusive, ouvindo a Milena, lembrei aqui das minhas anotações, e uma coisa que me chamou atenção logo que eu li, por exemplo, Os Porcos, e que a Milena diz, né, para nós, ela tinha essa preocupação em também ser mãe, sim, né, mas continuar sendo essa mulher bonita, sensual. E a gente vê que até na própria estrutura dos dois contos, inclusive, essa questão da caracterização e do que a mulher faz, né, antes de ser mãe, e depois se reduz praticamente a ser mãe, né. E essa questão dessa exigência também que vem às vezes da sociedade, às vezes não, né, mas vem muito, de que você dê conta de tudo, que a Milena mencionou. Aparece lá, por exemplo, né, antes, bem na primeira página, por exemplo, dos Porcos, é que o amante, filho do patrão, tinha apostelado, diziam até que ia casar com outro, entretanto achavam-na todos bonita, no seu tipo de índia. Então existe, né, um tipo, que a Aline menciona essa questão, né, que é essa mulher que vai fazer um aborto clandestino, qual é a cor dessa mulher? E tá ali, né, no seu tipo de índia, lembrei que às vezes uso muito uma expressão da cor do pecado, né, ou seja, essa cor que tá mais sujeita a ser tomada, a ser assaltada, a ser roubada, a ser tocada, que é a da mulher negra, né? Porque é a mulher pobre, então é também a mulher pobre, está mais suscetível, digamos. Não só ela, claro, né? Mas sabemos pela história que sim, muito mais ela, né? Porque é ela que sai para pegar o ônibus, é ela que sai na rua, é ela que é a empregada doméstica que é assediada pelo patrão. Isso vai aparecer ali, né, por exemplo, em Os Porcos, né, que é a filha, na verdade, do empregado. E, enfim, né, quando eu li Os Porcos, na verdade, tinha lido Machado há muito tempo atrás, esse conto, e agora, em julho, quando a Aline me trouxe esse conto dos Porcos, eu pensei e disse para ela, inclusive, a mesma coisa que a Sabrina nos disse agora, né, que é um soco no estômago. E a Aline me respondeu, vai na jugular. E é bem isso, né, como se tivesse essa sensação que a gente tem é de sangramento mesmo, assim como se sangra um porco, quando se lê, por exemplo, Os Porcos. É muito dolorido, né? Muito agressivo essa tomada que a linguagem faz, né? E a Aline disse, vai na jugular. E aí me veio a cena, porque como cresci na lavoura, eu lembro dos gritos dos porcos. Então, lendo esse texto, essa raiva que ela sente, né? A Umbelina sente, parece aquele... o tempo todo, assim, parece que ficou matutando na minha leitura, assim, como um som que caminhava junto, né, com a leitura, esse som do grito do porco mesmo sendo esfaqueado.
Sim, eu vou complementar também, tinha feito umas anotações bem semelhantes a que a Daiane trouxe, que foram sendo, agora eu repensando, ouvindo a Milena também, essa figura de mãe, né, e que como aparece, que eu coloquei aqui no início, então, ela sempre diz que sente raiva e que não vai amar esse filho. Ela diz, eu não queria bem ao filho, eu odiava nele, o amor enganoso do homem que a seduzira, né? Então, ela não queria, não sentia nenhum amor por esse filho, e a gente sabe que na condição, pelo que é descrito aqui, que ela teve o filho de forma violentada também, mas chega a um momento no livro em que quando ela já está lá na lavoura, que é todo descrito, esse cenário eu acho que tem um papel bem importante também, como eu já comentei antes, que vai sempre se aproximando, né? Descreve a dor dela, descreve o corpo e descreve esse espaço que para mim parece que a acolhe, diferente de outros lugares ali da casa da mãe, que ninguém a acolhe, só esse espaço. E aí é descrito aqui então, depois. O corpo na terra e a cabeça erguida para o céu tranquilo, o céu que está tranquilo, né? É, uma onda de poesia invadiu-a toda. Eram os primeiros enleitos da maternidade, a pureza inovidável da noite, a transparência lúcida dos astros, os sons quase imperceptíveis e misteriosos que lhe pareciam vir de longe, de muito alto, como um eco fugitivo de música dos anjos que diziam haver no céu, sob o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus. Então, ela sempre traz essa crítica também à igreja, que se tem essa, quem que é a Virgem Mãe de Deus, né? Se essa personagem, então, nesse momento, ela passa a pensar, será que filho é esse que eu estou carregando? Que até então ela tinha muita raiva. E ela também, em um momento do conto, quando vê a criança, ela diz que lembrou do pai, mas mesmo assim ela tenta ir até a casa, né? E aí, só vou fazer essas últimas colocações em função também do tempo, né, que eu fiz as anotações, em relação que essas escolhas dos personagens, tanto no conto do pai contra a mãe, como nos porcos, eles são movidos por uma necessidade e pela raiva, pela necessidade que vem justamente desses personagens que não deixam de ser marionetes de uma ordem escravocata, patriarcal, que está muito marcada nos contos. Eles já são personagens, estão à margem. No pai contra a mãe, no caso, né, é o pai que vence essa luta. Então, aí no conto dos porcos, todos os outros personagens são homens, a protagonista é a mulher, ela acaba morrendo no final e ela não tem muita opção de escolha. Qual que é essa liberdade dela? Então, todos os personagens estão ali dentro, como eu anotei aqui no cantinho, marionetes dessa ordem escravocata da época e que se permanece, né, também até hoje, como eu queria pontuar, que é, será que uma vida vale mais que a outra? Alguma vida importa mais que a outra? Por que que esse conflito, né? Qual vida importa? E aí eu só quero relacionar com quando eu li logo que quando o Dudu me passou o conto, estava a tragédia, o caso aconteceu durante a pandemia do menino Miguel, né? E aí também eu pensei que vidas são essas que importam hoje, que vidas que importam mais que as outras. No conto isso também ficou para mim bem marcado. É muitas questões, né? Dá vontade assim de ficar horas conversando sobre. E toda leitura que a gente faz já muda muito da gente. Acho que são esses os pontos que eu anotei aqui para finalizar.
Sim, acho que tu pode até já emendar a próxima resposta, Sabrine, contando para a gente o que que para ti os porcos, como tu colocou como personagens mesmo, o que que eles representam, o que eles simbolizam, que alegoria que é essa social?
É, isso eu me perguntei muito lendo também. porque carrega como título os porcos, né? E eles são apresentados como os personagens que não dão medo na protagonista, mas que ela sente nojo por essa memória que ela traz. E os porcos são descritos, então, nesse, quando ela descreve o nojo, como sujos e que eles têm um espaço, me parece, livre também ali. Eles são mais livres que ela. Né? Esses porcos que ela não tem medo, mas que ela sente um nojo, são mais livres e que, no final, eu queria ver o que vocês entenderam. Porque quem que é essa porca que aparece no final, mostrando esse é o destino dela, né? Que ela não consegue fugir, então ela sempre se pergunta ao longo da narrativa se esse é o destino que o tal Deus que ela escuta na igreja quer para ela. Ela tenta ao longo da história toda dizer, quero que esse filho não nasça, não, que ela não sente amor por ele, mas que ela não vai entregar ele aos porcos como o pai queria. Mas no final é isso que acaba acontecendo, mesmo ela não tendo esse, conseguindo ter esse poder de escolha. Mas quero ampliar essa discussão porque eu não estou finalizada ainda sobre o que é os porcos. O que isso representa?
Eu acho que dialoga muito com o que tu falou, assim, ela não queria entregar aos porcos, e aí no final uma força maior, essa ordem social, mesmo ela não querendo, mesmo ela tendo mudado de ideia, é o que acontece, né? Então, para mim, é muito esse movimento da força da ordem social mesmo, né? Mesmo ela mudou de ideia, ela falou, não, então agora beijou ele, deu peito para ele, né? Sentiu amor por aquele filho. Mas mesmo assim a porca leva ele dos braços dela. E bem assim como tu destacou ali, né? Carregando pedaços de carne na boca, aquela porca peluda, pelancuda. Então a descrição é muito forte dessa.
Sim.
Meninas, o que vocês acham?
Me chama a atenção também essa questão da sujeira, né? Que eu tinha uma hipótese, eu tenho uma hipótese, mas eu não sei, porque realmente eu tive conhecimento desse conto, né, agora, com o convite da Aline e tal, e não fui fazer um estudo mais longo, né, com alguém da literatura, enfim, para fazer uma análise e para compreender melhor que seriam esses porcos. Mas me parece que é o próprio homem, né, que fica ali, os homens, né, no sentido do masculino, aí, esse patriarcado todo. Né, que ficam alheio, porque inclusive no início do conto o pai dela ameaça ela e depois não se fala mais sobre isso, né? Ela fica assim pensando sobre isso, mas o pai dela não aparece mais na história como repetindo a ameaça, ou ela, né, não nos fala sobre isso. E depois o amante, né? Então, que é o filho do patrão e que fica alheio a tudo isso. Ela pretende levar o filho lá para ele, para que isso doa nele também, ou para que sensibilize, enfim, para que dê responsabilidade a ele, o que é dele, né? Mas não tem sucesso. Então, para mim, me pareceu muito assim, eu lembrei de duas coisas, né? Uma é que se diz, a grosso modo, assim, que uma expressão que se usa muito, né? É comeu e virou o coxo, né? Assim como o porco comeu e virou o coxo. Então, assim como essa exploração, né, do amante em relação a ela, que depois ignora tudo, ignora a gravidez, e aí toda a fazenda, digamos, ignora, né, todos os homens, enfim, ali, responsáveis por isso. E outra expressão que é bíblica, e tem a ver com essa questão de quando, tem a ver com esse momento em que ela recebe o filho nas mãos, né, que é não jogue pérolas aos porcos. Tem uma expressão bíblica, né, que é também esse contexto aí, tanto que se menciona a Virgem Maria, a gente retoma esse discurso cristão, né, no próprio conto. E então, quando o filho nasce, inclusive ela acha bonito porque ele é branco, né, essa questão da branquitude aí, ou seja, tem um valor aquilo que é branco. E aí me veio essa outra expressão que é não jogue pérolas aos porcos. Então, no momento em que o filho nasce, ela é tomada, né, por esse amor e por essa humanidade mesmo, né, humanidade, ter uma criança ali no colo, em defesa, que não tem culpa de toda essa violência que tá posta para ela, e então ela é tomada por essa humanidade, ela não quer mais, né, não deseja entregar essa criança aos porcos. E nesse momento eu vejo assim, essa criança, no momento que ela nasce, como a pérola dela, né? Mesmo que antes ela tenha sentido raiva, enfim, por tudo que aconteceu, acho, né, que ela foi tomada no momento em que ela pariu, né, digamos assim, foi iluminada por essa, por esse amor, por essa humanidade, foi tomada, né, por essa humanidade, por isso a Pérola, era isso.
Vou aproveitar para falar um pouquinho também do que interpretei. Me parece bem como a Aline falou, dessa ordem social e da total falta de controle que nós temos e que sim conjuga com a natureza, porque a gente tenta muito controlar a natureza, né, domesticar ela, e na verdade a gente não tem controle sobre isso e como ela quer intervir na gente, mas dessa ordem que vem de fora. E eu vou recomendar que vocês assistam O Renascimento do Parto. É uma série de 3 filmes que trata sobre os partos reais que acontecem todos os dias em vários lugares e que não é isso assim tão sublime, né? Às vezes pode até ser, mas de que a criança é tirada da mãe como um pedaço de carne mesmo e fica de ponta cabeça e fazem várias intervenções desnecessárias na criança e na mãe. Eu tive vários privilégios de ter 2 pessoas para me defender no parto, porque se eu estivesse sozinha, talvez eu não conseguisse me defender. Eu tive uma doula e mais o meu companheiro, e eles estavam assim, eu tinha um plano, assim, ó, eles não podem fazer isso e isso comigo, porque a gente sabe que existem várias cesáreas, que as cesáreas desnecessárias feitas, que o ideal seriam 15% no Brasil, e são feitas a média de 56%, desnecessária, né? A gente sabe que a cesárea entrou para salvar vidas que precisam, mas são cortadas 8 camadas da mulher, né? Então, assim, é uma cirurgia, é um procedimento que não é humanizado e que agora está vindo profissionais que realmente estão humanizando e tornando esse parto cesárea um pouco menos, assim, cirúrgico. E também a cesárea, esse Renascimento do Parto, se vocês puderem assistir, ele conta a história de como a cesárea chegou como uma indústria mesmo, né, para tirar esse, que foi o homem que chegou com a cesárea, porque os partos eram feitos sempre por mulheres, entre mulheres, com essa sabedoria mais humana, né, e tanto que agora a gente está falando em parto humanizado, porque que precisa falar, o parto deve ser humanizado, né, a gente está colocando um humano no mundo e ajudando uma mãe nesse sentido. Então tem várias coisas assim que acontecem, e essa imagem da porca me traz muitos relatos, assim, da mãe deitada e amarradas, e tiram o filho, ainda, não sei se ainda existem lugares que tiram a fórceps, que é proibido, deveria ser, né, mas, e que cortam a mulher, que é epísio, que é proibida, mas que ainda acontece. Então, tem várias coisas que me lembrou, assim, desses procedimentos, dessa ordem que a Aline comentou, de que é puxada da mãe, né? Então, realmente, depois que nasce, parece que a gente perde o controle, se não tem alguém para defender. E aí eu fiquei pensando, só para a gente pensar, uma última coisa, como tem sido esses partos no isolamento agora, com tudo isso que está acontecendo, né? Porque são menos profissionais e menos apoio para a mãe agora. Então, deve estar sendo muito mais violento, em muitos casos. Não que não tenha partos bons, e claro que devem ter profissionais muito bons, mas a maioria não é isso, né? É isso. Obrigada, gente.
Obrigada, Milena. Ai, gente, que triste. Igual a Sabrina falou, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando. Mas a gente tem que encerrar, então eu vou pedir para vocês 3 fazerem as suas considerações finais, e aí já, se quiserem deixar dicas de outras leituras, de filmes, as suas redes sociais, para quem está escutando poder acompanhá-las. Obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho de luta de cada uma de vocês. Vou passar a palavra primeiro para a Milena fazer suas considerações finais e deixar as dicas, depois a Sabrina e depois a Daiane.
Minhas considerações finais é agradecer por esse momento e que eu possa estar mais perto de vocês, podem me chamar. E foi muito legal ter acesso aos contos que eu nunca tinha lido. E estou bem animada. Sei que trouxe uma imagem, talvez, negativa, mas não é isso. É isso e muito mais. Tem muitas coisas boas e histórias positivas da maternidade, do parto. Mas como a gente estava analisando os contos com essa visão, né? Só vim destacar. Mas agradeço muito, agradeço a Sabrina por lembrar de mim e por cada um que está ouvindo e com a sua escuta ativa, né, podendo ter empatia e calma, alma, para acolher essas histórias, essas narrativas dessas mulheres.
Também vou agradecer a Milena, agradecer a Daiane, a Aline e todos que estiveram aí também ouvindo, que vão ouvir o podcast ainda, para a discussão desses textos e que mostram como a literatura tem esse poder de nos tirar do lugar e questionar e humanizar também, né? Muito o que o nosso Candinho, o Antônio Cândido, fala. É, que ele traz a nossa lente de leitura e que essa construção, ela se faz muito com da obra com o leitor, né? Eu tenho para indicar só ler esse livro, mais contos além de Os Porcos, e que compartilha, eu fico sempre também, adoro ouvir reações de leitura, então quando forem ler e quiserem compartilhar, estou sempre à disposição para ouvi-los. E também tem um documentário, que é O Silêncio dos Homens, que eu costumo recomendar, e eu acho que ele tem relação com algumas questões que a gente discutiu aqui sobre essas figuras de personagens homens que aparecem no conto. É isso.
Eu também agradeço o convite da Aline e esse encontro com a Sabrina, com a Milena, com os meus colegas do IFSC. É, foi uma alegria estar aqui. O tempo foi curto, eu acho, porque a gente tinha muita coisa, né, para conversar. E como sugestão de leitura, ratifico o que disse a Sabrina, né? Vale a pena ler e reler, toda vez que a gente lê e relê esses contos. E como sugestão, eu vou propor o filme Modi, acho que é assim que se diz, Modi, Sua Vida e Sua Arte, que conta um pouquinho também sobre uma mãe que perde o filho, né, para esse sistema aí patriarcal. Mas é um filme muito lindo também, tem muita delicadeza, é sobre uma artista, vale a pena, é lindo, é sobre uma mulher com deficiência, é muito bonito. E sugiro também um documentário que se chama Sozinhas, Violência contra Mulheres que Vivem no Campo, que eu tive a oportunidade de saber dele a partir do coletivo Janete Cassol. Obrigada, gente, foi um feliz encontro estar aqui com vocês. Beijão.
Meninas, muito obrigada pela presença, por aceitarem o convite, que vocês possam estar aqui mais momentos com a gente, professoras maravilhosas de literatura. Quando a Milena falou, quando a Sabrina falou e agora a Daiane, eu lembro que o nome do nosso projeto é Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação Social em Tempos de Pandemia, né? Eu acho que essa conversa traduziu muito bem isso, esse nosso tentar sobreviver, esse nosso tentar indagar constantemente e transformar a sociedade. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, que você conheceu. A gente sempre se encontra aqui na quinta-feira, às 19 horas. Você pode acessar o link sempre lá nas redes sociais do IFSC e também pode ficar por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina, acompanhando a gente nas redes sociais. Também pode criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo durante a pandemia. Para escutar os próximos episódios desse podcast Arte e Cultura Remota para seus ouvidos e conhecer os outros podcasts do IFSC, basta seguir a gente nas principais plataformas de streaming. A gente está lá no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, é só procurar. Essa foi mais uma iniciativa do IFSC em Casa, com organização do projeto Descontrole Remoto, apresentação e roteiro de Aline Guérios. Produção tem o Jefferson Vieira, agora tem a Melissa, tem o Daniel. E quero dizer que foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês, literatura hoje aqui. E até o próximo encontro remoto.